Mercado financeiro, quando a gente fala em mercado financeiro, provavelmente já vem um monte de coisa aí na sua cabeça e todas elas muito complicadas, né? Muito complexas. Mas pode ter calma, pode ficar tranquilo, que a gente está aqui justamente para descomplicar isso e mostrar que o mercado financeiro é para todos. Contamos aqui com os nossos especialistas, justamente para esclarecer várias dúvidas e clarear suas ideias sobre o assunto. Então, vem comigo. Bem-vindo ao nosso podcast, amigo trader, que descomplica tudo sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, Durão Favo, Durão Ovo, da Twitch lá no Cid Cidoso. E estou aqui com o um especialista do mercado financeiro, ele, Mauro Calil. Tudo bom, Mauro?
Tudo jóia, Cid? Como vão vocês? É muito bom estar com vocês aqui de novo. Eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro. Se você não me conhece, vai passar a conhecer. E volte, veja todos os episódios, desde o primeiro, desde o 01, como diz meu amigo Cid,
Isso é importante.
para pegar o fio da meada. Porque a gente tá te ensinando aqui a sair da inércia, entrar no mercado financeiro, fazer o seu dinheiro render com propriedade, consciência e potencializando os ganhos e a segurança. É isso que a gente está fazendo aqui. Contamos com alguns especialistas, né, que de vez em quando
Sim,
estão
sim,
por
sim.
aqui, mas hoje nós estamos só nós dois, não é isso?
Hoje somos um casal, Mauro.
Tipo assim, tipo isso? Gente,
E a gente já tá no nosso oitavo
já
episódio.
está no oitavo
Já
episódio,
temos aqui,
a gente está
já.
praticamente noivando já,
Tá,
né?
praticamente.
Oitavo encontro,
Não, mas
né?
é o oitavo de 24 episódios, é muita coisa. Quando chegar lá no final, a gente vai estar casado.
É porque já deu união estável. Oito encontros já deu união estável nisso.
Oitavo episódio de 24, e é importante exatamente o que o Mauro falou, você escutar desde o comecinho, porque os podcasts eles foram montados para você aprender tudo de uma forma gradual. Então é importante você ir lá do primeiro e aos pouquinhos você entender os assuntos para não ficar muito perdido. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum termo que é falado aqui ou não escutou direito, né? Ao invés de pausar, você pode também olhar a nossa descrição que tem tudo bonitinho, explicativo para você. O que que a gente vai falar hoje, Mauro?
A gente vai falar do acesso ao mercado financeiro, como que você chega lá, em especial a bolsa de valores, tá?
Certo.
As pessoas acham que, ah, vou comprar uma ação, vou comprar dólar, vou comprar, né, dólar mercado financeiro, não dólar físico, papel para você viajar, que é outra coisa, tá? Vou comprar ouro, né, vou comprar prata, vou comprar boi gordo,
Você gosta de... Como, por que quando
né?
você fala boi, você fala boi gordo?
Porque o contrato é de boi gordo.
Ah, é o nome é esse
É,
mesmo?
porque é o boi pronto para o abate,
Mas tem um
entendeu?
boi magro?
Tem o boi que vai ser
Mentira.
engordado, tem o boi magro que vai ser engordado. Só que esse não tem contrato porque ele ainda precisa passar num processo, entendeu? A mesma coisa que você fala assim, olha, vou comprar um carro,
Ah.
né? É um carro pronto, não é?
Sim.
Então, você não vai comprar o chassi, a roda e tal
Certo.
para montar,
O boi
ok?
magro seria o
Seria
carro
o carro
aí
ainda desmontado para
desmontado.
ser montado,
Ah,
entendeu?
tá, legal.
Exatamente isso. É sério,
Interessante.
essas coisas, enfim. E aí o que acontece aqui é o seguinte: existe um tipo de instituição financeira que é o que te leva para a Bolsa de Valores, porque muita gente já me perguntou, inclusive na Academia do Dinheiro, né?
Ah.
Ah, professor, eu tenho mesmo que fazer um cadastro numa corretora, eu não posso ir lá na Bolsa e comprar direto?
Direto.
Não pode.
Não dá para chegar lá
Não
bater na
pode.
porta
Falar assim, ó, me dá ação da Petrobras, me dá ação
e
aí da
querer passar no
Copel,
débito.
me dá ação, não dá,
Não
não
dá.
dá. Passa no crédito, passa no débito, né? Fica mais barato, como? Não.
Passa no Pix.
Né? Se eu pagar em dinheiro fica mais barato, como é que é, né? Tem desconto? Não, não tem.
Tem que ter uma
Tem que ter
corretora
uma
que
corretora. Então você
seja
tem que fazer um
certificada, provavelmente.
isso, você tem que fazer um cadastro numa corretora. E lá no site da B3, tá? Tem aqui no link do vídeo, né, na descrição do vídeo, você que está nos ouvindo pelo podcast também tem na descrição,
Tem,
né?
tem, tem.
Aqui você encontra aí o site da B3. B3 é a Bolsa Brasileira, ok?
Perfeito.
Que é uma das maiores do mundo, por sinal. O volume financeiro dela não é tão gigantesco quanto a Bolsa de Nova York, quanto a Bolsa de Pequim e tal, mas é uma bolsa de respeito, tá? É a maior da América Latina, com certeza. Bom,
Beleza.
e aí você faz um cadastro numa corretora, que é a instituição financeira, o tipo de instituição financeira que te leva para dentro da bolsa. E tem gente que ainda que pergunta assim: ah, mas professor, se eu não posso investir em ações com o meu banco, Pode.
Ah, tá. Através do, ao invés de uma corretora, você fazer o trâmite pelo banco que você está acostumado.
Pelo banco que você tem conta. Só que esse banco que você tem conta, ou ele vai fazer o teu cadastro na corretora do próprio banco,
Tá.
tá? Ou ele vai operar em teu nome com uma corretora parceira. Ou seja, quem tem o plug lá, quem está plugado, né, no game da bolsa, é sempre uma corretora.
Tá, então de qualquer maneira vai passar por
Vai
uma
passar por
corretora.
uma corretora. Você sabendo ou não, vai passar por uma corretora. Tá legal? E isso te traz segurança. Agora, como é que eu encontro uma corretora? A corretora, ela é registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários,
CVM, tá.
tá? Que é o órgão que regulamenta o mercado financeiro aqui no Brasil e também é registrada na Bolsa de Valores, tá?
Certo.
Por isso, mais uma vez, o link aí vai ter lá uma relação gigantesca de corretoras, tá?
Deixa eu fazer até uma pergunta paralela a isso. Você falou aí que pode ter o banco envolvido no meio, né? Que vai acionar de qualquer maneira uma corretora e tal. Existe uma mudança muito brusca de taxa, por exemplo, entre esses dois cenários?
Ótima pergunta pelo seguinte, que as pessoas me perguntam assim, como é que a corretora ganha dinheiro? É? Porque você sabe como é que o banco ganha dinheiro?
Ué, tem bastante imposto ali em tudo que você faz, né?
O banco ganha dinheiro de uma seguinte forma, tá? Um monte, a gente deixa dinheiro guardado no banco, o banco vê que tem um volume de dinheiro que sempre fica ali, né? Então ele empresta. Ele é a ponte entre quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. Ele
Certo.
empresta o teu dinheiro para outras pessoas, te paga lá 0,5% ao mês e cobra 6% ao mês de quem toma
De quem
emprestado,
tá
tá?
querendo?
Essa diferença de taxa se chama spread bancário, nesse caso,
Certo.
tá? E assim que o banco ganha dinheiro. A corretora não faz isso. Tá? A corretora ela ganha na taxa de corretagem, tá? Que é quando você compra ou quando você vende uma ação. Ela acontece quando você compra ou quando você vende uma ação. Ainda tem a taxa de custódia, que está cada vez mais em desuso, ou seja, só para você deixar dinheiro lá ou deixar as suas ações custodiadas na corretora, ainda existem algumas corretoras que cobram lá uma taxinha mensal por isso, ou anual. Mas isso está cada vez mais em desuso. Essa taxa de corretagem, ela pode ser fixa ou variável. Então, ela pode variar, sei lá, de um, dois, três reais por operação de compra ou de venda, até R$ 20 por operação de compra ou de venda, tá?
Tá.
Tanto faz o volume financeiro que você opere, ok? Então vamos lá, vamos dizer que você tem uma taxa de corretagem fixa de R$ 10, tá? Se você for comprar R$ 100 em ações e vai pagar R$ 10, você pagou 10%. É muita coisa. Então nesse caso é mais interessante a pessoa optar pela taxa variável. Tá?
Certo.
Que pode ser aí de 0,1 até 0,5%. Tem corretoras que cobram um pouco mais, mas como a competição está aumentando e as pessoas estão mais atentas
Vai
a isso,
diminuindo.
diminui o preço. Tá? Tem algumas outras corretoras, na verdade aqui no Brasil eu só conheço uma que faz isso. Eu não vou dizer nome porque a gente não está aqui para fazer propaganda de corretora, tá? Que ela cobra sobre uma taxa anualizada sobre o patrimônio total que você tem. Tá?
Certo.
E obviamente, quanto mais patrimônio você tem, mais você vai pagando de taxa. Bom,
Tá.
esse é um tipo de taxa que você paga para a corretora, tá? E é assim que a corretora vive. Bom, outro custo da operação são os emolumentos e a taxa de liquidação.
Espera aí que essa palavra primeira que você falou aí, eu já nem entendi qual que é. Como é que
Tá.
é? Eu o quê?
Vamos lá. Você tem emolumentos,
Emolumentos?
taxa de liquidação, taxa de registro,
Certo.
tá? Emolumentos são pagos para a bolsa, para, no caso, a B3. Taxa de liquidação para uma empresa de dentro da bolsa, que é a BSM, tá? Que é a Bolsa Supervisão de Mercado, e a taxa de registro também, tá? Por quê? Porque por que que está tudo dentro da bolsa? Porque está tudo interligado. Então, se eu comprei e você vendeu, tá? Eu não sei quem é você, porque tá lá só um
Tem o
código,
código do
né, que tá
negócio, né?
mostrando. Agora, a minha corretora sabe quem eu sou, a sua corretora sabe quem você é, e a Bolsa de Valores sabe quem nós somos.
Certo.
Então, ele conecta a tua venda à minha compra, tá? E para fazer todo esse trâmite, deixar tudo amarradinho, tem um custo. E o custo operacional, de computacional, inclusive, né? Ele é gigantesco, tá?
Perfeito.
Não é pouca coisa, não. Tem gente que, inclusive, aluga espaços ali do lado da Bolsa de Valores no centro de São Paulo para ter um microsegundo, um nanosegundo de vantagem ali
Ah,
na.
existe isso?
Existe isso. Os robôs aí que operam, eles têm um nanosegundo de vantagem. O pessoal diz que
Será que
é bastante
funciona?
vantagem. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas,
E
tá?
assim, todos esses termos, inclusive, que o Mauro tá falando, tal, se pintar alguma dúvida, você já sabe, tá na descrição aí do nosso podcast ou do vídeo que você está assistindo, tá? Então é só olhar aí embaixo, se pintar alguma dúvida, só olhar bonitinho que tem a descrição. Agora, uma pergunta, ô Mauro, existem várias corretoras estrangeiras também que operam no mercado, né? Tem alguma. Como é que funciona se ela não for. Porque eu não sei como é que é a estrangeira, se ela é regulamentada no CVM, se não é. Se não for, como é que funciona isso?
Bom, vamos lá. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela regulamenta quem opera e quem tem residência, né, CNPJ aqui no Brasil,
Tá.
tá? Você tem a liberdade de, com o teu cartão de crédito internacional, por exemplo, você operar com uma corretora lá do exterior, tá? De qualquer lugar, da gringa que for, tá? Qualquer lugar do mundo, ok?
Xangai,
Xangai, Coreia tem muito.
Coreia,
Tá? Estados Unidos é muito comum, na Europa toda, enfim, tá?
certo.
O que acontece aqui é o seguinte: quando você mandou o teu dinheiro lá para fora e começa a operar lá fora, você está sujeito às leis daquele país, tá? Às regulamentações daquele país, ok? Então, se você está operando Dubai, Xangai, Nova York, Londres, Tóquio, Seul,
Tanto faz. É
cada
importante você
um
saber como é
o
que
que
funciona lá.
tem a regulamentação grossa, né? O grosso da coisa, o grosso do caldo, é mais ou menos igual no mundo inteiro. Mas tem suas peculiaridades, tá ok? E lá fora, na regra, também existem exceções, mas na regra eles cobram um tal de spread, que você lembra que eu falei do spread bancário, que é a
Falou.
diferença de taxa?
É.
É a mesma coisa, só que na cotação. Então vamos dizer, se você está comprando Disney, tá? Lá fora, o que que acontece? Você vai pagar, sei lá, 30 dólares a Disney, né? Tá lá na tela. Quando você mandar a ordem de compra, vai ser 30 dólares e 10 centavos, ou 15 centavos, ou 30
Vai ter um
centavos,
adendo
tá?
ali.
Vai ter algo a mais, tá? Ok? Esse algo a mais é o que a corretora te cobra de spread.
Spread. É o
Isso,
spread.
tá? Então você vai
Tá.
pagar alguma coisa a mais para corretora sobreviver, tá bom? É basicamente isso que acontece. E na hora de vender, a mesma coisa, tá? Você vende por 30, tá? Você vai receber R$29,90 e a corretora vai ficar lá com 10
Então a
centavos.
corretora ganha dinheiro aí, né?
Ganha dinheiro aí.
Sempre
Lá
nessa.
fora, a regra é essa. Existem exceções, mas a regra é essa. E além disso, a gente tem uma outra coisa, né, meu querido? Tem imposto de renda aqui no Brasil.
É mesmo?
É mesmo. O imposto de renda, a gente só paga quando. A gente só deve, de fato, não paga. A gente só deve quando a gente tem lucro, tá? Na
Certo.
operação. E aí você tem que fazer os teus cálculos todo santo mês, verificar se você teve lucro nas operações de venda, tá? E aí você recolhe 15% sobre o teu lucro líquido, ok? Então
Tá.
você vê lá, você comprou 1.000, vendeu por 1.500, 500 foi o teu lucro bruto. Aí você tira todas essas taxas, emolumentos, taxa de liquidação, né, taxa de registro, etc. Vamos dizer que sobrou 458. Você
E
pega
ainda uns 15% ali.
15% sobre
Por imposto de renda.
458, preenche o teu DARFzinho. DARF é o documento de arrecadação fiscal, né? E você paga. Ponto final. Só que tem um ponto,
Lá vem.
que é o dedo duro.
Dedo duro?
O dedo duro.
X9.
O X9. Tá? Oh, tem um X9 na bolsa, que é uma taxa de 0,01%, se eu não me engano, 0,001%, tá? Que toda operação que você faz, isso daí já fica reservado para o teu imposto.
Então, automaticamente já vai para o imposto de renda.
E aí, isso já informa para o imposto de renda que o teu CPF fez uma operação.
Que é para não dar muita chance de burlar.
Isso. Lá na frente, cara, você passou 5 anos só tendo prejuízo, entendeu? Não, vamos ver, né? Aí vem cá, vamos explicar.
Vamos olhar isso.
Será que dá? Será que não é? Será que não é? Etc. Tá. E tal. E, enfim, você tem que recolher. Então, é muito importante você ter controles, tá, fiscais, uma planilha do que você compra, do que você vende, entender disso, tá? Para você não se enrolar com a receita. Porque as multas são pesadas, tá? Ela pode ir até 2, 3 vezes o teu lucro.
Nossa,
tá,
okay? É importante ser organizado.
É importante ser organizado nessa área, tá legal?
Perfeito.
Vamos falar aqui um pouquinho dos custos, tá? Dos emolumentos, taxa de liquidação e taxa de registro.
Perfeito.
Esse custo também ele é de 0,016%, somando tudo, tá? Dá 0,016%. Você fala, caramba, né?
Parece nada.
Parece nada, tá? Só que é pouquinho se você movimenta pouco. A partir do momento que você vai aumentando, né, o teu montante, aí isso se torna significativo. E é disso que a Bolsa de Valores vive. Tá? Por isso que a Bolsa de Valores também é uma das empresas mais rentáveis do Brasil. Tá? E só tem uma aqui no Brasil, inclusive, é um monopólio. Tá? Então, ela é uma empresa assim, que tem muita rentabilidade e certo. Que faz muito dinheiro. Tá? O mercado financeiro gira todo dentro da Bolsa. A renda fixa, inclusive, ela é negociada dentro da Bolsa de Valores, com exceção da caderneta de poupança. Mas os títulos do Tesouro Direto são dentro da Bolsa. Tá? Um outro título de renda fixa, que a gente falou pouco aqui, mas saiba que existe, que são as debêntures. Tá? Debênture é um título de renda fixa que corresponde a uma dívida de uma empresa de capital aberto, uma SA. Essas SAs elas podem emitir título de renda fixa, que chama debênture, para captar dinheiro, tá, ok? Para financiar um monte de projeto, enfim, cada debênture lá tem o seu registro. E você vai olhar, né, e vai falar, poxa, onde é que eu compro, onde é que eu vendo uma debênture? Na Bolsa de Valores, que também tem todos esses registros, tem a taxa de corretagem, tem tudo isso que a gente falou.
Certo.
Tá? É assim que funciona essa vida aí das corretoras para você ter acesso ao mercado financeiro.
Pô, se você tiver um dinheirinho guardado aí, Mauro, a gente pode abrir uma bolsa paralela, não deve ser tão difícil.
É bem difícil.
Vamos lá para o Descomplicando a Vida Financeira. Agora que é aquele momento que a galera manda causos, né? Como diria o poeta, manda causos aí para a gente. E os nossos especialistas no caos hoje, só tá eu e o Mauro Calibo por aqui. Ou seja, só o Mauro Calibo vai responder, porque eu não sou especialista, né? Mas quando tem convidado, eu jogo a bucha aí para os dois. E se você tiver alguma dúvida, algum problema, tá acontecendo aí alguma coisa com você que você quer, né, saber uma opinião de terceiros, é só você mandar aqui nos nossos comentários, aí no vídeo ou no podcast, dependendo da plataforma de podcast, tem comentário também, tá? É só você mandar. Tá preparado, Mauro?
Bora!
Olha que eu sempre trago um...
Tá, traz, assim...
Trago uma boa.
Você podia me trazer um spoiler antes, né?
Vou trazer um spoiler.
Vamos
Começa
lá.
Começa com, oi, tudo bem? Vale? Oi, tudo bem? Sou Caio, tenho 30 anos e tenho uma dúvida que já vi outras pessoas com ela também. Isso é importante, né? Porque às vezes é o caso de quem está em casa aí. Se a ação que eu vou investir é a mesma, independente do banco barra corretora, quais critérios que eu uso para escolher uma corretora para investir então? Porque ele tá achando que pode ser muito parecido um com o outro.
É de fato. Tá? Na verdade, assim, a ação que você vai comprar é a mesma em qualquer corretora que você compre. Tá? Tá. O fundo imobiliário que você vai comprar é o mesmo, o ouro que você vai comprar é o mesmo e tudo mais. Inclusive, a cotação Ela é a mesma.
É sempre a mesma,
é sempre,
né?
A mesma. Não é assim, você vai comprar...
Não é tipo casa de câmbio, que vai ter um que vai ter que uma diferença
isso,
do outro.
Isso, não. Não é assim, tá? E também não é como se você fosse no supermercado, que tem um supermercado que é mais barato, o atacado é mais barato ainda, certo, né? Para você comprar lá sabão em pó, enfim...
Ah, eu faço isso.
A salsicha e tudo mais. Compro
50 pasta de dente.
Isso.
Quando eu vejo, estamos em 2040, eu ainda abri a terceira.
Tá tudo fora do prazo de validade.
É, já acabou, já.
Não tem isso, tá? No mercado financeiro é tudo tão padronizado e tudo então em tempo real que tanto faz o lugar que você compra. Agora, aonde que você vai comprar, né? As pessoas perguntam, qual é a melhor corretora? Como se fosse um restaurante ou uma pastelaria onde eu como o melhor pastel. Não existe isso. Bom, a melhor corretora, definitivamente, não necessariamente, é a mais barata.
Tá.
Tá? A melhor corretora é aquela que presta um melhor atendimento para você. Eu tive pessoas que me perguntaram assim, poxa, professor, eu queria entrar no programa lá de privatização da Eletrobras usando o meu FGTS, só que eu não consegui falar com ninguém da corretora. Aí eu perguntei, tá, e quem é que te atende na corretora? O atendimento da corretora custa mais caro, então eu fiquei só no home broker.
Ah, existe isso.
Aí eu falei, barato saiu caro, meu amigo.
Entendi.
Entendeu? E como
você tem que procurar uma, então, que te atenda mais então, diretamente.
Esse,
né,
é o ponto, porque se você fica economizando e tem algum evento que, cara, é muito legal e que você vai precisar de um assessor, aí às vezes você perde a oportunidade.
Certo.
E quando a gente fala assim, olha, 0,5%, tá? Eu opero com assessores que me cobram 0,5% em cada operação. Quando você... Mas eu não fico comprando e vendendo muito, tá? Então, olha só, eu compro hoje 100 mil reais, tá? 0,5% são 500 reais. Quando eu for vender, né, daqui a 3 anos, vamos dizer que eu pague outros 500 reais. Então, são 1.000 reais em 3 anos, tá? Aí você olha e você fala, caramba, saiu barato.
Valeu a pena.
Para aquela pessoa que faz compras e vendas, né, operações, como a gente disse, né, muito frequentes, de comprar, vender, aí isso é caro.
Certo.
Tá? Mas para a pessoa que é o hold, né, que se posiciona como hold e vai segurar uma operação, muitas vezes sai muito mais barato ter um assessor que te auxilie. E outra questão, perfeito, gente, na corretora é, a corretora está lá para... te ajudar. Tem corretora que tem serviços de pesquisa, tem outras que não tem. Tá? Tem corretora que aceita depósitos de 100 reais, 200 reais, o que quer que seja, e tem outras que falam, olha, cara, se você não começar com 100 mil, muito obrigado, mas não nos interessa.
Certo.
Então, cada caso é um caso.
Existem, tá, vários tipos. Aí.
O que eu diria para
o Caio
é o seguinte... Verifica o que você quer de uma corretora. Lembra, você está no mercado financeiro, não existe garantia de ganho. Não é a corretora que vai garantir que você vai ganhar ou perder dinheiro. Tá? Mas, na hora de uma crise, você ter com quem conversar, você ter análises robustas, isso sim faz muita diferença.
Maravilha, maravilha. Espero que esteja explicado e solucionado aí a sua questão, Caio. E muito obrigado por, inclusive, ter, né, não só mandado o nome, que isso é importante também, mas mandar a idade, né? A gente sempre pede aí pra galera que deixa nos comentários, mandar nome, idade, porque aí a gente consegue ter um parâmetro. Já tivemos vários casos aí, eu tenho 16 anos.
Ele tinha 30, né?
30
Acho
anos.
Que foi o sujeito mais... velho.
Pra você ver, mano.
Né? Eu acho isso legal, cara.
É legal,
moçada tá se interessando.
Tem uma molecada, né? Então já tivemos aqui pergunta de gente com 16, 17 anos, né? 18 anos. Teve pergunta já. O meu pai tá querendo saber, né? Lembra?
Isso foi legal.
Meu pai tá querendo saber. Então, assim, existem várias questões. É importante você mandar a sua idade também pra gente ter um parâmetro, saber se... será que mora sozinho? Será que não mora? Será que já trabalha? Será que não trabalha? Bom, vamos agora para o Investindo Conhecimento, que é aquele momento onde a gente dá aqui sugestões para você aí de casa. O Mauro Calil vai dar uma sugestão ligada ao mercado financeiro, pode ser um filme, uma série, um documentário, pode ser um artigo, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música da Lady Gaga, eu não sei. Mauro Calil, qual que é a sua sugestão de hoje?
Olha, no investindo em conhecimento, o que eu sugiro, vou citar um site hoje.
Ó, deu uma mudada. Normalmente você sugere livro.
É, não, eu vou citar um site.
Site, isso. Vai lá.
Entre no site da CVM, cvm.gov.br, tá? E dá uma olhada lá nos players do mercado, tá? O que são os gamers, né? A pessoa que... os participantes do mercado, como está lá dentro da CVM. Por quê? Certo. Porque você vai começar a entender que você... Como investidor é um participante, a bolsa é outro participante, a corretora é outro participante, as empresas de capital aberto são participantes e um monte de outras coisas. E você vai entender, você vai trafegar na rua e vai falar, caramba, ele é um participante do mercado financeiro?
Ah, olha quantos players existem aí na vida
aí
real.
Outro gamer, nossa, né? Vamos fazer um game juntos aí, tudo mais, entendeu? Isso é interessante. Então, entre no site da Comissão de Valores Imobiliários e dá uma olhada lá. Tem muita coisa burocrática,
claro.
Porque, afinal de contas, se é do governo, é burocrático. Tá?
Se é ponto .gov, você já sabe, né?
Mas tem muita coisa bem interessante, tá?
Tá bom, tá bom. A minha sugestão hoje vai ser um canal do YouTube. O canal do YouTube já trouxe alguns por aqui. Só lembrando que o Mauro sempre dá uma sugestão ligada ao mercado financeiro. E eu trago uma sugestão que não tem nada a ver, que é para o seu momento de relaxamento, tá? Já aprendeu muito, já pensou muito, já operou muito. Agora, quando você estiver deitado, com o iPad na barriga, né, com a televisão ligada lá, espelhando o YouTube aí para poder pegar no sono, é a minha sugestão, né, que vale. E a minha sugestão de hoje é um canal ligado à viagem, que é o Vida Infinda, que é um canal relativamente conhecido, acredito, para quem... gosta do meio de viagem aí, que é um negócio que eu me interesso bastante, que eu sempre estou assistindo coisas no YouTube ligadas a isso. E esse cara, ele viaja pelo mundo, né? Inclusive, conheceu a namorada dele.
Ele casou?
Então, ele conheceu a namorada dele durante uma viagem.
É, eu vi, até essa parte eu vi. Aí
é
depois
mesmo?
Eles se separaram, aí ele ficou triste
voltou
pra
agora.
Caramba. Aí voltou?
Voltou agora.
E vão casar? Não vão casar?
Aí eu
vão
já não
ficar
sei.
Juntos?
Aí não sei. Eu sei que...
Eu achei que fosse
é tipo
dar...
um reality show, né? Você, o Mauro conhece também. É quase um reality show, porque você começa a acompanhar ele. Ele tem um vídeo muito famoso, que é transformando um pound... em sei lá quantos pounds.
Que ele foi vender água lá no
parque,
lá de Londres, né?
Aí ele pega uma moeda, compra uma água, aí com essa água ele transforma em duas águas, aí transforma uma caixa de água, aí transforma uma caixa de bombom, daí vai escalando, né? E mostrando como é que ele consegue ganhar dinheiro através de transações ali no blá 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 também, né? Uhum. Então é bem interessante. Só para te atualizar sobre o reality show, o último vídeo dele é ele dizendo que vai morar em Bali. Alugou uma casa em Bali e vai trabalhar em Bali durante alguns meses morando lá. Tava passeando pelo Vietnã, Tailândia, Sudeste da Ásia.
Muito bom.
E aí vai ficar.
E tá com a namorada.
E
tá a namorada britânica, aquela loirinha.
Tá lá, tá lá.
Legal.
Muito bem, muito bem. Bom, agora que as sugestões foram dadas e você já deve estar pesquisando por aí, não esquece de seguir a gente também, né? Segue o nosso canal, deixa o like, deixa o comentário, deixa tudo bonitinho, como os youtubers dizem, né? Porque ajuda bastante todo esse engajamento, ajuda bastante no projeto, tá? E também para você não perder nada, né? Não perder nenhum vídeo, beleza? E agora a gente vai para aquele momento mais esperado, talvez, Mauro. A hora do fight.
Bora!
Abre o computador! E produção, sobe a vinheta, que é a hora do fight. A hora do fight é aquele momento que o Mauro dá uma olhada aí na plataforma da X9 e explica um pouquinho pra gente também como é que funciona, que é uma plataforma bem completa, tem várias categorias, né, Mauro?
Vamos lá, eu tô aqui buscando, eu vou operar Barclays. Barclays é um banco, né? E um banco bem famoso, bem tradicional, por sinal. Vamos comprar Barclays, que os indicadores estão dizendo aí pra gente comprar, e vamos ver o que acontece. Então, agora já tá comprado.
Certo.
E, se você quiser, dá para fazer aquele time-lapse e a gente já espera lá.
A gente ganha um tempinho, então, né? Porque, às vezes, as coisas não são tão rápidas, ó. estamos de volta depois da magia do timelapse.
Vamos lá. E, ó, nada bom, tá? O mercado virou contra a gente. A gente está perdendo 3,49%, tá? Estamos operando aí $100, tá? E eu vou fechar a operação. Aquilo que a gente sempre fala, não tem garantia de ganho, tá? Certo. Tô fechando. Fechar tudo aqui. Perdemos 3% dessa operação. E isso, gente, só para reforçar a real para vocês, tá? Porque isso é educação financeira. Você saber que você ganha e você saber que você perde, tá? Isso faz parte da tua maturidade. E de verdade, eu tenho certeza que quando eu assistir isso, que eu vejo que eu tô perdendo, eu vou falar, caramba, por que que eu perdi? Tá? E essa questão emocional, quando você perde, é que você tem que entender mais do que a tua perda, o que acontece com o teu emocional, para você não cair em armadilhas, tá joia?
É, e é importante também ter a conta demo por causa disso.
Isso é uma conta demo, não é uma recomendação de investimento, não é para comprar, não é para vender o que a gente faz aqui, tá? É para você aprender, tá? Então, abre sua conta aí, baixa o aplicativo da Exnova, tá? Faz as suas operações dentro da conta demo antes de você ir para o mercado real e treina o seu coração, treina as suas técnicas, que você vai melhorar muito o seu desempenho.
E essa foi a Hora do Fight. Muito bem, Mauro Calheiro, muito bem. Ó, só lembrando, tá? Isso aqui é uma conta demonstrativa que vocês viram, inclusive vocês podem fazer aí uma conta demonstrativa da Exnova, e não é uma recomendação de investimento, ok? Então, perfeito, fica mais fácil para a galera entender.
Isso é só uma demonstração didática e educacional, meus caros.
Perfeito.
Nada além disso.
Para você entender como é que funciona e tal. E se tiver alguma dúvida também, porque às vezes tem muito gráfico, é muita. Está subindo, está descendo, aí não sei o quê. Tem o link tutorial de como mexer na plataforma aí na descrição também. O link especial que o Mauro Calil gravou um vídeo especial só disso, tá? Vamos para o encerramento, mano.
Vamos para o encerramento
pois
já?
Pois é.
Então tá bom.
Ah, rendeu hoje o papo, pô. Rendeu bastante.
Muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez, com o meu amigo Cid. Cara, o Cid, ele é um cara mega simpático, cara. De verdade. Isso tudo que vocês veem aí, o cara é legal mesmo.
Ah, oh, yeah, okay. Tô com moral, hein? Tô com moral. Segue aí. Eu vou encerrar aqui, não só dando o meu adeus, mas lembrando você que a gente tem as nossas redes sociais aqui no podcast. Então, @AmigoTraderBR, tá? AmigoTraderBR, você segue a gente, vê os bastidores, vê se eu sou simpático mesmo ou não. O cara falou, moro com ele, falou, ele é simpático, daí entra nos stories lá do AmigoTraderBR, eu tô aqui chutando a mesa, quebrando copo,
dando
tô alucinado.
Todo mundo, né?
Não, fica tranquilo que vai ver muita coisa aqui de bastidor. Mas tudo de boa. Bom, então encerramos por aqui, Mauro Calheiro. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. E vamos brindar, que já virou tradição, né?
Ó. E tem que beber.
Tem que beber.
Pra dar sorte.
Quando eu esqueço de beber, ele briga comigo. Valeu, galera. Até a próxima.
Até.
E tchau, tchau.
Pode até ter excedente de energia que você vende para a companhia elétrica que abastece a tua cidade.
Ah, não sabia nem que existia isso. Quer dizer, eu sei que tá na moda, né? A galera ter essas placas e tudo mais. É um investimento ali que você faz. A longo prazo você acaba ganhando, né? Pelo que eu já li, mas eu não sabia que você podia repassar para frente.
Pode sim. E se eu não me engano, em 2023, a gente vai chegar em 2023, tá? Com essa geração doméstica de energia fotovoltaica, tá? Equivalente a uma usina de Itaipu.
Olha só.